Carioquices parnasianas, por Vitor de Antaim de Couto. Lourinho era seu apelido. Nascido e criado em Parnásia, gostava de perambular pelo centro da cidade nos idos 50. Entrava e saía das casas comerciais, interagia em parnasianês. Muito conhecido entre os caixeiros e fregueses, papo fluente, rico vocabulário, sotaque de locutor de rádio. Puxava pelo R, bem no estilo Nelson Kiss da Rádio Cultura. Impressionava bastante quem não o conhecia, mas logo sumia ou se escafedia, na verdade. Seu desaparecimento ocorria por uma ou duas semanas, não mais. Cadê o Lourinho? Perguntou um freguês de cafezinho do Bar do Abrigo. Já voltou do Rio? Perguntou outro. Dessa vez ele está é demorando. Até que ninguém aguentava e as negadinhas caíam na gargalhada. Avisa aos patrulheiros, nada a ver com preconceito racial. Lourinho era só apelido e negadinha era como a molecada parnasiana. Se tratava uns aos outros sem discriminação, para ser mais exato, naquela Praça da Sé, infestada de culumins e lacerdinhas. Ninguém era louro de verdade, nem branco. Olho azul só se for lente artificial. Curiosamente, Lourinho costumava sumir. Trancado no próprio quarto, ficava dias inteiros ouvindo rádios cariocas com a maior atenção. Como tinha boa memória, decorava todas as notícias, caprichando nos detalhes de como elas eram apresentadas pelos locutores. Sabia na ponta da língua todos os textos das propagandas de café aspirina, Brahma, saúde da mulher, pílulas de vida do Dr. Ross, cera parquetina e água inglesa. Lourinho era muito culto. Boa memória e inteligência teriam feito dele um grande ator, não fosse a dislexia. Trocava letras, invertia o conteúdo da fala, além de outras maluquices que o tornavam mais engraçado e centro das atenções dos desocupados à procura de diversão de grátis. Mesmo assim, demonstrava muita segurança ao fazer o relato de cada viagem, entre aspas, que fazia ao Rio de Janeiro. Graças ao rádio, Lourinho escaneava a cidade maravilhosa, como se diz. Conhecia todas as ruas do centro, com suas lojas e bares. Sabia até dos esconderijos de cambistas de jogo do bicho e com que precisão. Conhecia tudo, desde o Largo da Carioca até o tabuleiro da Baiana. Finalmente, tcharam! O nosso Lourinho Real ressurgia na Praça Parnasiana e fazia o seu relato de viagem. Começava pelo Bar do Galego Aragones e prosseguia pela Casa Cristino, Loja do Seu Maru, Salão Tujag, Discoteca do Rei Momo, Casa dos Esportes e por quase todas as lojas do calçadão, entrando na Triunfante, na Vencedora, no Armazém Bandeirantes, na Livraria A Escolar e na Casa Carvalho, esquina da Praça Coronel Jonas, fazendo X com a Casa Siqueira. Daí ia encher o saco do caramba no Cine Teatro Ritz. Após 2 semanas sem tomar sol, Lourinho exibiu uma pele de coloração patriótica, assim, amarelo esverdeada. Masturbava-se tanto no seu retiro erótico entre catecismo de Carlos Zéfiro, que emagrecia, mas não perdia o discurso. Jurava que saía toda noite com cariocas gostosíssimas de Copacabana, bairro onde ele sempre se hospedava. A Boate Zum Zum era a sua night preferida, onde Lourinho lá sempre encontrava Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi, o conjunto Oscar Castro Neves e as baianinhas do quarteto em si. A viagem. Com a decadência da navegação de cabotagem, Lourinho passou a voar pela Real Aerovias. Ele sempre pernoitava em Recife para aproveitar melhor a viagem. O locutor da famosa rádio caprichava nos R's. São precisamente 8 horas na capital pernambucana. De memória, nosso herói caprichava ainda mais, com direito à dislexia. Rádio Jornal do Comércio, Pernambuco falando para o mundo. São principalmente, entre aspas, de dislexia, 8 horas na capital pernambucana, etc. Mas em Parnásia, chique mesmo era imitar o sotaque carioca. Por essa razão, Lourinho caprichava no chiado ao relatar sua ida ao Fla-Flu no Maracanã. Bons tempos, não havia milícias nem brigas de torcida. Cada parnasiano torcia pelo seu time carioca. Em todas as Parnásias do Brasil, havia times com os mesmos nomes dos grandes do Rio de Janeiro. O Fluminense tinha sede onde o carnaval era bastante disputado. Nos carnavais parnasianos ainda se ouve cidade maravilhosa, divina e perigosa. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Ouça aqui. Ótima notícia! A cidade dá sinais de que voltará a ser maravilhosa. Há mais de 20 anos parado, o relógio da Mesbla voltou a brilhar, para encantamento dos frequentadores do passeio público no Rio de Janeiro. Com a mesma elegância de Drummond, Lourinho volta ao seu banco habitual, de onde assiste ao desabrochar das flores dos abricós de macaco. Banco no bom sentido, onde só se roubam óculos.